Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Professora Marília Fiorillo, gostaria de saber qual foi o efeito da passagem do Trump, presidente dos Estados Unidos, na Arábia Saudita.
Olá, Miriam. Foi só o Donald Trump pisar em Riad, na Arábia Saudita, para conversar com o rei Salman, e provocou um tsunami, desencadeando uma escalada de violência na região e desestabilizando o precário equilíbrio que ainda havia. Um dos resultados indiretos do estreitamento dos laços entre as famílias Trump e Al-Saud, Arábia Saudita, comenta-se, um dos resultados foi o atentado ocorrido em Teherã, no Irã. Vejam que foi o primeiro e único atentado desde a Revolução Islâmica num país que até então desconhecia esse tipo de violência sorrateira. Os alvos em Teherã foram dois ícones, o parlamento e o mausoléu do Ayatollah Khomeini, e o saldo, dezenas de mortos e feridos. É antiquíssima e famosa a divergência, a cisão mesmo, entre a Arábia Saudita e o Irã, que estão sempre em lados opostos nos conflitos da região. Vide o conflito no Iêmen e na Síria. O Irã, antiga Pérsia, é xiita. Os países do Golfo Pérsico são sunitas. Mais ainda, a Arábia Saudita, sunita, é o verdadeiro berço do wahabismo ou salafismo, que é a corrente mais extremista do islamismo. Grupos como o famigerado Daesh, que se intitula Estado Islâmico, ou mesmo a Al-Qaeda, são inspirados pelo wahabismo saudita.
Uma curiosidade, o que dizem os especialistas de segurança internacional?
Especialistas em segurança internacional calculam que, desde 2001, 94% dos atentados ocorridos foram cometidos por extremistas wahhabitas, que são inimigos históricos dos xiitas. Bom, 94% é praticamente 100%. Portanto, esses flagelos, o antigo flagelo da Al-Qaeda e o novo virtual terrorismo do Daesh, exportado agora para a Europa, não têm nenhuma relação com o Irã ou os xiitas. Por mais que a gente use no senso comum a palavra xiita como sinônimo de extremista. Bem, o governo do recém-eleito presidente iraniano Rouhani, que é um reformista, apontou o dedo diretamente para a Arábia Saudita e culpabilizou-a pelos atentados que foram cometidos por membros do Daesh. Condolências foram expressas por líderes de vários países, pela ONU, pela União Europeia, até pelo candidato derrotado Bernie Sanders, e o Conselho de Segurança da ONU fez seu minuto de silêncio. Já Donald Trump respondeu tweetando com a diplomacia costumeira. Lamento, mas eles são vítimas do mesmo mal que promovem. Afirmação estatisticamente errada, historicamente ignorante e totalmente inconveniente para um pronunciamento presidencial. O ministro das Relações Exteriores do Irã classificou o Twitter de Trump como repugnante. Mas não bastasse isso, de repente... Não mais que de repente, a Arábia Saudita, inflada por Trump, resolveu cortar os laços com o Qatar, isolando-o, fechando espaço aéreo e terrestre e arrastando consigo, e arrastando para essa aliança esdrúxula, súbita e irracional, os Emirados Árabes, o Bahrein e o Egito. E dando prazo de poucos dias para os cidadãos do Catar deixarem esses países. O que há de particular no Catar? Ele também é sunita, mas tem duas especificidades. Ele mantém relações razoáveis, mais pragmáticas com o Irã, E criou, foi nesse país que foi criada aquela que é considerada hoje uma das melhores redes de notícias do mundo, a Al Jazeera, transmitida em inglês e, por exemplo, muito elogiada há alguns anos pela então secretária de Estado, Hillary Clinton. Obviamente, os correspondentes da Al Jazeera foram expulsos, os canais sauditas censuraram transmissões da rede. Era o que faltava. A volta da diplomacia do eixo do mal, agora contabilizando o Irã, o Catar e talvez a Turquia, que, aliás, enviou tropas para Doha, capital do Catar, e colocando no eixo do bem, como seu capitão, a Arábia Saudita, que é o local de nascimento do fundamentalismo do Daesh e da Al-Qaeda. Como noticiou o jornal Huffington Post, há algo de podre neste novo conflito do Golfo, e não é o Catar.
Eu, Miriam Ramos, conversei com a professora Marília Fiorillo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.